Como nós sabemos, a alma tem a ideia bem clara do momento em que ela deve, em que ela precisa desencarnar. E se nós tivéssemos, durante a nossa encarnação, uma busca, uma procura, se nós buscássemos saber quais são os planos e qual é a vontade da nossa alma, se dedicássemos mais tempo e mais energia a isso, nós sentiríamos a aproximação desse momento da transição e poderíamos colaborar com esse processo. E poderíamos, até certo ponto, manter sob controle muitas etapas desse momento de transição. E com o tempo, a humanidade vai aprender essa técnica e vai mesmo se preparar para isto durante a encarnação. E isso poderá um dia fazer parte da nossa educação, poderá fazer parte das nossas conversas, bem livremente, das nossas leituras, dos estudos, assim como vocês estão ouvindo essas palavras, bem naturalmente, como se fosse um estudo como outro qualquer. E nós temos mesmo que dar este primeiro passo, que é ter a morte ou essa transição como algo que faz parte da vida. É claro que o medo desse processo, o medo dificulta muito, dificulta não só a compreensão, como também o comportamento imparcial, o comportamento neutro diante desses fatos da morte que nós deveríamos ter. Tanto a nossa atitude, quanto a atitude das pessoas que nos rodeiam, que estão conosco, que vivem conosco, isto é muito importante e muito fundamental para que nós fiquemos bem familiarizados com esse assunto. Nós sabemos que depois de passar um período encarnada, a alma necessita desencarnar. Ela necessita desencarnar porque precisa repousar da experiência terrestre. Precisa fazer a síntese de toda a experiência que ela acabou de fazer e depois precisa passar um tempo contemplando os seus próximos passos e visualizando aquilo que é o seu futuro. E desencarnada, a alma pode perceber uma meta cada vez maior e pode ficar sabendo qual é a tarefa útil para um plano geral da evolução na qual ela possa se inserir na sua próxima encarnação. Então, quando a alma tem essas coisas bem claras e ela só vai ver isso claramente fora do corpo, enquanto ela está desencarnada e em contato com os grupos de almas ou com o grupo de alma a qual ela pertence, então, depois dela ter mais clara a sua próxima etapa, a alma passa um período preparando a próxima encarnação. E quando nós compreendemos este processo, vemos que isto é necessário. Então não resistimos tanto a essa transição e a essa necessária mudança de estado que a alma faz quando desencarna. Quando a alma sai do corpo físico e logo em seguida ela abandona ou desocupa também o corpo etérico, esta rede de energias, não é, que mantém o físico integrado, a consciência entra como em um estado de sono, um sono profundo. É como se nós adormecêssemos por um período e em seguida vamos lentamente despertando dessa espécie de sono. E quando nós vamos despertando, nós vamos entrando em contato com aquelas zonas do nosso mundo emocional onde existem as nossas emoções mais densas, onde existem os nossos sentimentos mais grosseiros e terrenos. E ficamos então em contato com esses sentimentos e com esta vibração. Esse período vai então se desenvolvendo e aos poucos nós vamos subindo de nível e aos poucos vamos entrando em contato com as nossas qualidades maiores, com o lado mais nobre, mais brilhante, com o lado melhor dos nossos sentimentos e das nossas emoções. E em seguida vamos entrando em contato com as nossas ideias, com o mundo das nossas ideias. E aí também, dependendo de como foram as nossas ideias e os nossos processos mentais durante a vida, dependendo de como estas ideias e esses pensamentos foram cultivados, aí, no meio deles, nós nos encontraremos. E quando nós alcançamos o mais alto nível dessas nossas ideias cultivadas durante a vida, nós entramos em um período de repouso inconsciente, como em um sono sem sonhos. E é aí então que a alma vai se restaurar e que todo o ser desencarnado vai repousar das tarefas e da movimentação da vida terrena que teve o final do seu ciclo. Assim como no princípio do processo de desencarnação, a alma abandonou o corpo físico e em seguida abandonou a rede de energias ou corpo etérico, a esta altura, depois de desencarnada destes corpos, a alma terá que abandonar aquilo que se chama o corpo emocional ou o corpo astral, que é a mesma coisa. E se os sentimentos e as emoções, se os envolvimentos não foram muito fortes durante a encarnação terrestre, ou se toda essa vida emocional foi suficientemente trabalhada, essa saída da alma do corpo emocional, esse abandono do corpo emocional ao astral, ele é muito simples e é rápido, e se faz então em muito menos tempo do que se o indivíduo está ainda preso aos desejos e às recordações terrestres. Então, se houve muito apego, se houve muito envolvimento emocional e emotivo com a vida terrestre, com coisas e pessoas, então a alma permanece um período mais longo dentro desse nível emocional, dentro dessa vibração que é o reflexo de tudo o que aconteceu na Terra. E é claro que a alma tem como meta sair daí. A alma tem como meta abandonar este corpo emocional também. Enquanto as pessoas que ficam aqui na Terra pensam nos desencarnados, elas formam como que um fio telepático com estes indivíduos que estão já num outro plano. E este fio telepático produz neles como que uma solicitação. E então a consciência do desencarnado, atraída por esta solicitação de quem fica pensando neles aqui, esta consciência tem mais dificuldade de se retirar do corpo astral e de abandonar este corpo emocional que continua naquela sua dimensão a produzir ou a reproduzir os fatos da encarnação terrestre. Por isso é muito importante, neste período em que o indivíduo acabou de desencarnar do corpo físico e que ele já se encontra nesta fase de ter que sair também do corpo emocional ou astral, lá nos outros níveis, é muito importante que a gente não provoque contatos com ele e que a gente siga aquela lei que está no Novo Testamento. Deixe os mortos acompanharem os mortos. Isto é uma lei que quem conseguir deveria seguir para o maior bem dos mortos e para a liberdade desses eus superiores que têm que desencarnar também dos corpos sutis. Se a gente não se ocupar e se a gente não se envolver com quem desencarnou, nem mesmo com o pensamento, isso faz com que o abandono dos corpos sutis, do emocional principalmente, seja mais fácil, ao invés de ser mais lento. Aqui neste ponto existe uma incompreensão desse processo por parte de muitas pessoas, porque enquanto a consciência do indivíduo está fazendo o possível para se liberar nos outros níveis do corpo emocional sutil, aqui na Terra, aqueles que se dizem entes queridos ou os conhecidos ficam pensando nele, orando por ele, ficam enviando mensagens, ficam solicitando, sentindo falta da presença física. E isto faz com que esse vínculo sutil demore mais tempo para ser resolvido. E o indivíduo nas outras dimensões tem menos liberdade para seguir o seu verdadeiro caminho. Isto é um ponto de reflexão muito importante para aqueles que ficam nessas dimensões e para aqueles que assistem os seus conhecidos ou os seus colaboradores partirem para os outros níveis naqueles momentos de transição. Então, depois que a consciência conseguiu abandonar o corpo físico, o corpo etérico, e depois conseguiu também sair do corpo emocional, a consciência faz o mesmo com o corpo mental. E é só quando ela consegue abandonar este corpo e quando ela consegue sair, depois de um tempo, é que ela está realmente desencarnada. E totalmente desencarnada, a consciência então pode se recolher dentro de si mesma e começa então a contemplar a sua nova meta, começa a contemplar o seu próprio centro, que é de onde a alma tira, retira o próprio restauro, a própria energia, e começa então a ficar com as metas bem claras do seu futuro na Terra. A alma estando livre do controle da matéria, e ela só está livre do controle da matéria densa quando ela está desencarnada de todos esses corpos, do físico, do etérico, do emocional e do mental. Então, ela já estando livre desses laços, ela está em contato com a sua própria unidade e com toda a vida e com todos os seres que ela percebe dentro do seu próprio centro. E a partir deste momento, a alma pode dar início a uma atividade para nós muito misteriosa, que é o seu contato com outras regiões de consciência, com outros níveis de consciência, aonde a alma vai fazer estágios e onde a alma vai fazer um processo de desenvolvimento que é inconcebível aqui na órbita terrestre e que é inconcebível para a nossa mente humana. Então nós estamos vendo que este processo da desencarnação não se limita a nós sairmos do corpo físico e do corpo etérico. E depois do sepultamento do corpo físico ou da cremação, acontece nos outros níveis de consciência a continuação desse processo do despreendimento, que é a consciência abandonar o emocional, depois a consciência abandonar o mental e finalmente se recolher no centro dela mesma. E assim como existe uma organização e uma ordem e um planejamento para cada encarnação aqui na Terra e para tudo aquilo que nós temos que viver, isto quando a alma já tem uma certa evolução, tudo aquilo que nós temos que experienciar naquela encarnação, existe também uma ordem e uma organização em todos esses ciclos da alma, depois que ela está desencarnada. De forma que é muito importante que nós possamos, em vida, perceber que vai chegando este momento de nós desencarnarmos, para nós irmos com a consciência sintonizando com esta nova fase da nossa vida. Não existe morte, portanto. Isto é uma palavra inadequada e que, à medida que as pessoas, que os indivíduos forem se desenvolvendo, esta palavra realmente não terá mais aplicação. Como existe esta organização antes e depois da transição? E como depois da transição, nos outros níveis, a alma tem que passar por um processo que é coligado com muitos outros processos de outras almas, seria totalmente desaconselhado nós provocarmos a nossa desencarnação, como por exemplo, através de um suicídio. Porque um suicídio é uma interferência da personalidade em um ritmo que já estaria todo pré-estabelecido e coligado com muitos outros ritmos. Se um indivíduo se suicida, ele interrompe não só esse ritmo da sua vida sobre a Terra, mas ele chega em outras dimensões de vida antes do tempo previsto. Então ali nem sempre ele pode ingressar no ritmo que havia sido preparado e disposto para ele, porque ele chegou antes. E é por isso que, em geral, um suicida fica experimentando aquilo que foi o ato ou as sensações que ele teve na hora do suicídio. Ele fica experimentando aquilo até chegar à data em que ele deveria desencarnar. E depois então ele começa um processo lá nos outros níveis. Isso está sendo dito de um modo geral, porque há sempre exceções com respeito a isso, e nós não podemos julgar o caso de ninguém. No caso dos suicidas, nenhum de nós sabe qual foi o seu último pensamento, e portanto não sabemos o que poderá acontecer depois, exatamente. Então nós estávamos falando do suicídio de uma maneira geral. E como esse ato da personalidade se suicidar, como isto é uma interferência da vontade da personalidade em um plano, em um ritmo maior, o suicida, quando reencarna, ele vai encontrar uma situação vivencial mais difícil do que aquela que ele abandonou. Porque ele desorganizou uma série de processos com essa interferência, colocou várias forças em desorganização, e aí o seu processo kármico torna-se muito mais trabalhoso. Um outro fato que é considerado uma interferência nesse nosso processo ordenado de encarnarmos e de desencarnarmos são chamados abortos. Nós estamos nos referindo aos abortos provocados e não aos abortos naturais. Porque um aborto natural pode ser uma impossibilidade do ser que está encarnando conseguir materializar a encarnação. Esse ser pode já não ter mais vitalidade e não ter mais forças para conseguir uma encarnação sobre a Terra. E quando se dá o aborto natural é porque o ser fez essa tentativa e não conseguiu. Porque muitos seres neste momento já têm o seu caminho para outras órbitas planetárias, ou já têm o seu caminho traçado para outros níveis de consciência, mas eles ainda desejam passar um período sobre a Terra e então insistem e nem sempre conseguem. E como essas experiências desses seres sobre a Terra já estariam terminadas por um longo período e eles devem tomar uma outra direção, essa tentativa deles renascerem aqui quase sempre é frustrada. A outra razão para acontecer um aborto natural pode ser uma razão kármica, ou da alma que está tentando a reencarnação, ou daqueles que as esperam. Se o indivíduo em vidas passadas provocou abortos, ou mandou de volta seres que estavam buscando a reencarnação, esses indivíduos que em vidas passadas abortaram voluntariamente, eles podem, por karma de retribuição, passar pela experiência de serem abortados, de serem rejeitados. Mas aquilo é como um equilíbrio kármico que tem que ser feito para aquele que gostaria de reencarnar e não pode, porque em vidas passadas ele fez o mesmo com outra criatura. Então nós vemos que quando se provoca um aborto, quando o aborto não é natural, então este aborto provocado é um ato da personalidade daqueles que estão encarnados, é um ato de interferência em um processo que seria organizado talvez de outra maneira. Quem já passou por essa experiência e após ter feito o aborto conscientizou que isto é uma interferência, esta pessoa pode equilibrar e pode se harmonizar novamente com este processo. Quando ela conscientizou, depois de ter feito o aborto, que aquilo foi um ato que hoje ela não mais faria, porque ela compreende o desequilíbrio que isto acarreta, ela então entra em um estado de ter que restaurar esta situação. Nesses casos, não se trata de ficar pensando no que aconteceu e nem de se sentir culpado por ter provocado um aborto mais ou menos recentemente. Mas se trata de realizar um ato oposto àquele que foi feito, que pode ser, por exemplo, ajudar alguém a viver, ou ajudar alguém a vir à encarnação, mesmo que seja ajudando um outro. Enfim, conscientizar que tipo de ato foi provocado, foi praticado, e agir na direção contrária, para que aquele ato fique equilibrado. Atos de amor à vida, atos em benefício da vida, da vida própria ou de outros, tudo isto faz com que o aborto provocado anteriormente vá ficando equilibrado. Se nós refletíssemos um pouco, veríamos que mesmo nos casos em que a gravidez foi involuntária, e mesmo nos casos em que uma personalidade rejeite totalmente aquele ser que está encarnando, aquele ser que está reencarnando, mesmo nesses casos, pode-se permitir, consentir, ajudar mesmo aquela encarnação, e se a rejeição persiste, logo que venha ao mundo físico o indivíduo, pode-se doar este indivíduo para alguém que queira ou que esteja interessado em adotar uma criança. Mas em todos os casos, tanto no caso de adoção de seres legalmente aqui na Terra, como no caso de doação de seres com os quais a gente sabe já intimamente que não vai conviver, tanto este ato da doação como o ato da adoção, tudo isto deveria ser regulado através de consultas ao eu interno, ao eu espiritual, e não deveria ser feito levianamente ou superficialmente, só através de decisões da personalidade. Uma outra pergunta que muitas pessoas têm é a respeito da eutanásia. No nosso atual estágio evolutivo, que é um estágio no qual nós ainda não temos muita consciência da vontade do eu superior, dificilmente nós poderíamos saber se um eu superior já está mais voltado para a vida nas outras dimensões e se o indivíduo humano e se o corpo físico aqui está vivendo por reflexos mecânicos ou por um mecanismo puramente físico. Nós não temos ainda a possibilidade de fazer esta investigação. Os médicos não têm ainda uma vida meditativa, uma vida normalmente meditativa. Então, seria uma interferência hoje a eutanásia. Nós não temos ainda hoje as condições de cometer um ato que possa estar interrompendo aquele processo da desencarnação e que facilite a saída do eu superior, porque nós não conhecemos a vontade deste ser supremo. Se nós conhecêssemos aquela vontade e se nós soubéssemos que praticar a eutanásia seria uma ajuda àquele eu superior que está decididamente tentando a desencarnação e que está encontrando alguma dificuldade, ou então poderíamos perceber que este eu espiritual já está praticamente fora do corpo, que já terminou o seu processo, mas que o que está acontecendo ali é mesmo uma relutância ou um processo mecânico do elemental físico. Então isto seria correto, mas não ainda nos tempos atuais e não ainda com o nosso nível de conhecimento. Mas no futuro, quando os médicos ou quando os indivíduos envolvidos nesse processo meditarem e souberem qual é o verdadeiro processo do eu superior, eventualmente isto poderá facilitar o sofrimento físico do indivíduo, poderá até ser abreviado. Mas nos tempos atuais, este sofrimento pode ser amenizado, esse sofrimento pode ser mitigado por todos os meios que se conhecem, mas ainda não é possível cortar a permanência de um indivíduo sobre esta terra. E da mesma forma, seria uma interferência nós retermos aqui no plano físico quem está desencarnando, como seria uma interferência nós mantermos artificialmente um corpo físico funcionando, porque isto significa uma ação contrária ao movimento natural e interno do eu espiritual, que seria desencarnar naquele momento. Neste trabalho que estamos fazendo, que tenciona manter-se só em generalidades a respeito do processo da desencarnação, cabem algumas palavras a respeito da doação de órgãos, essa doação que é feita logo após a desencarnação do indivíduo. Há muitas pessoas que têm dúvidas a respeito desse assunto. Doar os próprios órgãos ou receber um órgão doado, isto é uma questão estritamente individual e que nós podemos falar dela só genericamente. Mas cada indivíduo é que deve saber dentro de si mesmo se ele deve doar um órgão ou se ele deve receber um órgão doado por quem já desencarnou. Porque este fato pode estar ligado a fatos kármicos de vidas passadas. Conheci indivíduos, por exemplo, que haviam tirado a vista de outros em encarnações passadas e que nesta encarnação eles sentiram a necessidade interna de doarem os próprios globos oculares a um outro. E fizeram então esta doação porque com isso equilibravam em parte fatos passados. De um modo geral, nós poderíamos considerar o seguinte: quando um eu superior encarna, ele leva muitos anos para se adaptar ao corpo físico que foi composto, que foi organizado para ele. Então, quando nós fazemos o transplante de um órgão físico, quando nós introduzimos um órgão físico de um outro corpo no nosso corpo físico, o eu espiritual tem que refazer esse processo de adaptação que ele fazia na infância desse corpo físico. Ele tem que refazer isso tudo. Então é como se o eu espiritual tivesse que se ocupar de um processo que para ele já é completamente superado e um processo que nem sempre corresponde ao seu verdadeiro movimento. Mas isto é uma coisa genérica e, como se disse, varia de indivíduo para indivíduo. E nos casos em que houve uma interferência e que o transplante não era para ser feito e o transplante não é aceito, o eu espiritual rejeita este órgão. Quando a medicina chegar em um outro estágio do seu desenvolvimento, quando os membros, quando as almas que se dedicam à medicina já estiverem mais integradas na ciência da meditação, e quando a medicina for mais intuitiva do que é hoje, esses assuntos não constituirão mais motivos de conflito e nem de dúvida. E da mesma forma, será eliminada aquela prática, ainda em uso hoje no Ocidente, da vivissessão. Porque, como se sabe, quando se retalha ou quando se corta um corpo recentemente desocupado por todo o seu material psíquico, ainda existe um fio de comunicação que ainda não está totalmente rompido. Então esta vivissessão e esta interferência no corpo físico, que ainda não está totalmente desocupado pelo material psíquico, isto é uma prática que com o tempo teria que ser substituída por uma outra forma de nós entrarmos em contato com essa realidade física, como aliás acontece em alguns tipos de medicina antigos, que chegavam ao mesmo conhecimento do homem sem essa retaliação, sem essa vivissessão. E, portanto, sem provocar o sofrimento, tanto de animais quanto de corpos sutis de homens. Todos esses fatos e todos esses processos irão se tornando gradualmente mais claros, mais simples para nós, à medida que a nossa forma e que a nossa maneira de viver, enquanto estamos encarnados, for mudando. E uma das mudanças que mais facilita e que mais abre a nossa compreensão diante dos fatos dessa transição, ainda chamada inadequadamente de morte, e diante de todos os fatos laterais que fazem parte desse processo, como estamos vendo, uma das mudanças mais importantes a serem feitas na nossa atitude, na nossa mentalidade durante a vida, é a transição dos nossos atos e da nossa forma de viver egoísta, em função do nosso próprio ego humano e somente dos nossos próprios assuntos, para uma atitude e uma vida de caráter mais altruísta e que vise o bem do maior número possível de pessoas ou do maior número possível de seres, mesmo de outros reinos da natureza. Então, durante toda a nossa encarnação, quando nós estamos vivendo, agindo, sentindo e pensando somente em função do nosso próprio bem e do nosso próprio processo evolutivo, estaremos ficando cada vez mais identificados com esses corpos e com essas dimensões que nós deveremos abandonar durante esse processo de transição. E todas as vezes que nós estivermos agindo, sentindo e pensando, visando mais o bem de grupos, mais o bem da humanidade como um todo, do que o nosso próprio, isto equivale a uma desidentificação de todo esse nosso lado material. E isto então vai influir nesses momentos finais da nossa encarnação. Nós podemos, durante a vida, sobre a Terra, nos perguntar: estou querendo algo em troca para mim quando faço algo para um outro? Estarei sendo egoísta ou estarei sendo altruísta? Estarei deixando o outro livre para que ele decida e resolva os seus próprios assuntos, ou estarei manipulando assuntos alheios? E uma outra pergunta que se pode fazer também muito útil: estarei controlando pessoas? Estarei determinando fatos negativos na vida de outros? Estas são reflexões que ajudam. Ajudam que toda a nossa energia vá se elevando. E à medida que a nossa consciência, a nossa mente e a nossa energia vão se elevando, acontece também um movimento energético no corpo físico e no corpo etérico. E a energia, então, física e etérica, também vai subindo fisicamente, etericamente, e toda a polarização da nossa vida vai se elevando para as partes superiores do corpo. E isto faz com que o despreendimento e que os momentos de transição no final da encarnação sejam mais simples e mais fáceis. E estando a nossa energia polarizada nas partes superiores do corpo, o desprendimento físico e etérico é simples. Estando todos os nossos sentimentos humanos voltados para o altruísmo, o desprendimento do corpo emocional depois da desencarnação física é também simples. E estando a nossa consciência polarizada no serviço altruísta, estando a nossa vontade mental voltada para deixar todos os seres livres e não voltada para o controle desses mesmos seres, para o apego a esses mesmos seres, torna-se também muito simples a nossa saída do corpo mental. E assim, todo esse processo da desencarnação, esse processo da transição, acontece sem dificuldades.